Faz hoje 8 dias, o jornal The New York Times dedicou toda a primeira página a 1000 vítimas da Covid-19 em Nova Iorque. 1000 nomes, 1000 breves legendas de um obituário para a dor de nós todos. Porque se lermos Joe Diffie, 62 anos, natural de Nashville, estrela de música country, premiado com um Grammy, isso é connosco, mesmo que não nos lembremos de Pickup Man. Cada um destes nomes era apenas um nome, mas não era apenas um número. Uma capa feita com 1000 nomes e com a linha da vida de cada um desses nomes dá-nos, do número 1000, a dimensão marcante. E isso há de permanecer por 1000 dias, talvez por 1000 anos, Paulo Pedroso.
Eu penso que o que o New York Times quis fazer foi elevar esta pandemia a um estatuto simbólico que justifica um memorial. Um memorial que a mim me fez pensar no memorial que há aos soldados caídos do Vietnã em Washington, hoje, digamos, Ground Zero, onde foram as Torres Gêmeas, e, portanto, um memorial de uma tragédia nacional, que, evidentemente, é agravado ainda nos Estados Unidos por ter acontecido ao mesmo tempo que havia sinais de negligência do presidente e sinais de que há esta profunda contradição americana, que é de ser simultaneamente a nação mais avançada tecnologicamente, provavelmente com mais inovação na área da saúde, e uma das nações menos equipadas para combater uma epidemia e, portanto, menos equipadas no domínio da saúde pública. Foi uma capa tocante, como já tinha sido a um nível completamente diferente, tocante o modo como eles tinham graficamente feito o gráfico do desemprego nesta crise, e tem a ver com uma dimensão do jornalismo que não se pode perder. O jornalismo é interventivo quando diz a verdade e desperta as consciências, e acho que esta capa desperta as consciências.
Os 1000 mortos de Nova Iorque na capa do New York Times, quando os Estados Unidos se aproximavam dos 100 mil mortos. Esta é uma ordem de grandeza que a capa de um grande jornal define com precisão, sem perder de vista as histórias de vida que cada uma destas mortes, afinal, transporta, Rita Figueiras.
É verdade. O que nós vemos aqui, de facto, foi uma abordagem diferente, distinta deste mesmo tema. O efeito visual que nós podemos retirar desta mancha gráfica, de facto, alerta-nos de uma forma diferente para este número simbólico dos 100 mil mortos nos Estados Unidos, enfim, que esse valor está a aproximar-se. Portanto, vemos que outra forma de tratar um tema que, de facto, tem dado origem a uma linha nova de abordagem no jornalismo, que é as estatísticas, os grandes o Big Data, digamos assim, aplicado ao próprio trabalho jornalístico, e aqui fazê-lo de uma outra maneira, não é? São pessoas reais, e a própria frase que pretendia ser assim uma imagem daquelas mesmas pessoas, digamos que chamar a atenção para algo que não é banal, com certeza, esta epidemia, o número de mortos, mas de uma forma diferente tratar estes grandes números que têm estado na base da questão da pandemia. Também gostaria de dizer que não podemos dissociar esta capa e também as duas páginas interiores que o jornal atribuiu a esta lista, também não é indissociável desta questão da politização do Covid nos Estados Unidos, nomeadamente da crítica de estratégia de combate do Donald Trump. Também, obviamente, pensarmos num país como os Estados Unidos ter uma magnitude destes números e o próprio posicionamento do New York Times no debate em termos também do jornalismo de watchdog, de contrapoder e a relação que este jornal em concreto, mas também que os meios mainstream nos Estados Unidos têm em relação ao próprio Trump. Portanto, temos aqui é uma espécie de factos com gente dentro e que também é uma nova forma de estabelecer uma relação emocional com os leitores e chamar a atenção para algo que infelizmente foi-se banalizando ao longo destes 2 meses.
Uma capa de jornal lida em voz alta na rádio pelo sociólogo e professor do ISCTE, Paulo Pedroso, e pela professora de Comunicação Política e Ciências da Comunicação da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, comentadores residentes do Magazine dos Domingos. Voltarei à conversa com ambos, mas agora trato de vos apresentar Hélder Figueiredo, 44 anos, enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica do Hospital de São João, no Porto. Conversei com ele há uma semana no Hotel Vila Galé, no Porto, onde me hospedei em reportagem e onde ele descansa há pouco mais de 2 meses entre turnos de trabalho duro no hospital. Hélder tinha chegado exausto do turno da noite, ia tomar o pequeno almoço e depois dormir. Conversámos brevemente no hall do hotel, ambos de máscara. Não tarda, eu abrirei o mapa para regressar a lugares que chamam por mim, hei de comprar cerejas na estrada, hei de encontrar amigos. Ele só pensa em dormir, porque algumas horas adiante vai regressar ao sufoco dos dias incertos, mesmo se não está na primeira linha do perigo.
Tem que haver sempre alguém que o faça, tem que ser, haver alguém que cuide dos outros. Às vezes temos que ser um bocado altruístas e temos que pensar nos outros, e essas pessoas também têm que pensar em nós, que nós também somos o campo de batalha, entre aspas, somos a frente de batalha, melhor dizer.
Você foi deslocado para um setor, digamos, de primeira linha associado à Covid, ou não?
Mantenho-me mesmo no setor de internamento, não estou na primeira linha, embora tenha-me oferecido como voluntário de ir para a primeira linha, mas depois não foi necessário, porque segundo o plano de contingência acaba por não haver pessoal suficiente.
Há quanto tempo é que está aqui na Vila Galé hospedado?
Aqui praticamente quase há 2 meses, mas fora de casa 2 meses e meio, 3.
Ainda sabe onde é a sua casa neste momento?
Sei, claro que sim, claro que sei onde é que é a minha casa. Agora, claro, custa-me um bocadinho estar ausente, de ter as minhas coisas, os meus bens próprios, o meu lugar de segurança.
O que é que houve no hotel? Chega a esta hora, muitas vezes, tem andado no turno da noite?
Às vezes, pronto, ao fim de semana é muito mais calmo, obviamente, mas durante a semana, claro, e muito bem, aproveitam para realizarem obras. Temos o barulho das obras que estão a fazer de recuperação aqui ao lado nos edifícios, mas pronto, mas isso é uma contingência.
Consegue descansar apesar disso? Vem tão estoirado que consegue?
Claro, claro que sim, porque acabo de fazer a minha higiene de sono e qualquer hora para mim serve para dormir, é a minha maneira de recuperar.
A noite de hoje foi dura?
Razoável, razoável. Temos dias melhores, dias piores, mas claro, o enfermeiro está sempre em alerta.
O que é que pode acontecer numa noite padrão, neste cenário de vigília mais intensa?
Temos maior receio é quando existem casos suspeitos. Em caso, por acaso no meu serviço não podemos dizer isso, que temos tido, e o hospital tem o cuidado de todos os doentes que são triados, fazem teste, e mediante o resultado, vêm para o nosso serviço, se for negativo, vêm para o nosso serviço, dá-nos alguma confiança, mas mesmo assim temos algum receio.
Para o vosso serviço só vão os que dão negativo?
Sim, neste momento só vão os que vão negativo. Não quer dizer que não possam abrir depois uma aula no nosso serviço ou numa enfermaria, só para Covid positivos naquela área.
Já são pessoas muito vulneráveis?
Às vezes é claro que elas são avaliadas na urgência, não é? Claro, obviamente são internadas porque é necessário. Mas muitas das vezes acontece que às vezes o problema é cumprir com as normas de etiqueta higiênica, com o uso de máscara cirúrgica, às vezes é um bocadinho difícil, porque às vezes são até fumadores e é sempre complicado, não é?
São pessoas que estão debaixo do vosso radar permanentemente ou aparecem-vos de repente em situações até penosas cá fora?
Às vezes descompensações, outras vezes não, outras vezes podem ser situações agudas, podem ser situações novas, mas isso depois é feito a triagem médica necessária na urgência, não é? Depois é que vai para o internamento.
O Hélder tem medo neste momento, mais medo, sendo um profissional da saúde, sente que foi também tocado pelo medo de algum modo?
Eu, de certa forma, não tenho medo. Não tenho medo de morrer, não tenho medo. O que eu tenho medo é de contaminar outros sem saber que estou contaminado. Isto é, ser um portador, né, assintomático. Isso é o meu receio. Mas, claro, se eu tiver as medidas e usar a etiqueta necessária na sociedade e na minha ética de odontologia profissional, não tenho receio. E se tiver o equipamento adequado, obviamente.
E tem lá na sua unidade, tem desde sempre o equipamento adequado?
Sim, tem o equipamento adequado. É uma gestão controlada, isso há. Mas isso tem que ser porque a gente tem que controlar os custos também.
Eu imagino que lá tem muito cuidado, não apenas por si, mas por isso que anunciou agora, é pelo contacto que tem com pessoas que vêm fragilizadas e que podem estar contaminadas ou não, embora haja essa possibilidade de avaliar. Mas aqui tende a descontrair inadvertidamente. Quando chega ao hotel, pensa, bom, já não estou lá.
É assim, eu tenho adquirido um hábito que isto às vezes também tem que ser, às vezes transcultural, como falam na China, no Japão, que as pessoas usam máscara constantemente. Aqui, se criarem esse hábito, é como se fosse um adereço, já que é o adereço de moda usar um piercing, é um adereço usar um chapéu, portanto, também é um adereço usar a máscara. Compete a nós sermos cívicos e respeitar a liberdade do outro.
Mas este é um adereço desconfortável, estamos aqui ambos a falar de máscara. Enfim, é, não sei se para si isso já é alguma coisa que foi incorporada naturalmente, para mim é um sufoco quase. Já conseguiu pôr isso de lado, essa incomodidade?
Perfeitamente, porque nós acabamos, temos que usar, e é obrigatório, na instituição, o uso de máscara. Todo elemento que entre, cada colaborador que entre, tem que usar máscara e até mesmo acompanhantes, ou neste caso agora como também abriram as consultas externas, tenho que usar máscara, é obrigatório.
Há muitos colegas seus aqui também, neste, não sei como lhe chamar, hotel, quartel...
Resguardo, eu acho que esta é mais a zona de resguardo. É aqui, e muitas vezes é, termos medo, termos algum receio, melhor dizendo, em contaminar os nossos familiares, é mais isso. E especialmente pessoas mais vulneráveis de idade, ou que têm comorbilidades, é mais por aí.
Mas aqui é muita gente da profissão?
Pelo menos 23 profissionais, 20 por à volta disso, aqui neste hotel.
Que conversam, talvez. Que se encontram ou que apenas se cruzam?
Só nos cruzamos, podemos às vezes saber uma ou outra instituição, mas é só bom dia, boa tarde.
Conversa sobre Covid, já chega lá?
Não, já cheguei a muita mass media, muita informação, depois as pessoas também começam a ficar, se lhe disser, desde que eu estou aqui no hotel não vejo televisão.
Não sente essa necessidade?
Não sinto essa necessidade, até porque a informação a gente recebe através da internet, não é? Normalmente não me faz falta, é uma coisa que eu lido bem com isso.
Creio que se instilou medo nas pessoas?
Não, acho que não, acho que tive que tomar medidas preventivas, eu acho que se calhar devíamos até ter começado mais cedo, se calhar tínhamos agora menos mortes e menos casos. Com esta ideia de desconfinamento, não sei se este número de casos vão aumentar, à partida provavelmente vão. Prevêem, como dizem, em outubro, não me acredito muito, acho que é capaz de ser mais cedo, porque hoje em dia vê-se as pessoas muito juntas, às vezes sem máscara, a menos de 2 metros, portanto acho que isto é uma coisinha de nada.
Há uma tentação para a facilidade, é isso?
As pessoas são muito permissivas. Às vezes. E às vezes as pessoas têm que pensar no outro.
Sinto que não está a partilhar o otimismo que, de algum modo, se instalou.
Eu sou realista. Eu não sou otimista nem negativista. Sou um indivíduo real, que é, no terreno, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente lida todos os dias, vê que as pessoas estão um bocado à vontade demais.
Não têm visto os seus familiares nem à distância?
Não, tenho visto à distância. Hoje em dia é permitível com videoconferência.
Não falo disso, eu digo à distância, mas ali física, não?
Sim, sim, às vezes vejo à
distância. Ir ali ao muro dizer adeus.
Sim, isso a mais de 2 metros, isso sim. Não, isso tento manter um contacto, nem que seja uma vez por semana.
Mas a sua vida levou uma volta completa, não é? Virou do avesso. Sim, está sim, confinado, sim. Por mais que agora ninguém me impede de ir passear, apanhar sol, mas já está doido, é para ir dormir, para me largar e dormir, não é?
Também preciso descansar, mas o que é importante nisto tudo é que, assim, não deixo fazer a minha vida, porque eu mantenho a minha vida laboral, continuo. A parte social está mais diminuída, claro que sim, é praticamente remota.
Fale-me do seu dia típico. Toma o pequeno almoço num PEC que lhe leva ao quarto?
Sim, leva um PEC no quarto, por causa aqui este hotel tem essa facilidade, oferece-nos no pequeno almoço como forma também de reconhecimento pelo nosso trabalho, e é o suficiente tomar o pequeno almoço de manhã, a seguir tomar um banho, e ir descansar se fizer noite. Durante o dia é tentar dormir o máximo possível, às vezes abdico muito bem do pequeno almoço, almoçar às vezes almoçar fora, até que eu vou, e depois começar outra vez a vida de trabalho.
Já se sentou numa mesa de restaurante desde que abriu?
Ainda não.
Já foi à praia?
Passei ao lado da praia, na zona de Passadiço. Isso aí já fiz, até porque temos que fazer um bocadinho todos nós, um bocado da nossa higiene mental.
Já foi para um sítio onde possa ver a cidade e ficar a ouvir os pássaros ou ler um livro?
Ainda não tive tempo de fazer esse bocadinho assim mais distanciado, porque lá está, a vida de enfermeiro não é fácil.
Qual foi o caso mais perturbador que lhe aconteceu nestes dias, sem entrar em detalhes?
Às vezes o complicado o tal de cumprir regras e normas, às vezes tenho um bocadinho de dificuldade quando tem patologia mental, em que nós tentamos demonstrar como meio de comunicação ao mesmo nível, e às vezes aquilo custa um bocado a perceber, porque lá está, tem hábitos enraizados, que de repente têm que estarem confinados a um isolamento social profilático numa enfermaria.
Qual foi a coisa mais comovente, mais bela que aconteceu com os seus doentes nestes dias diferentes?
Assim, comovente... Eu acho que a parte que mais custa ver é este distanciamento que eles têm também dos familiares. Temos alguns que os procuram, obviamente, outros até querendo saber, embora há uma coisa de bom que têm, podem sempre fazer a chamada diária para os familiares, isso é muito bom. Isso dá-lhes algum conforto emocional, estabiliza-lhes as emoções.
O que é fundamental.
Sim, é muito importante. É muito importante porque sentirem que do outro lado alguém se preocupa connosco.
Hélder Figueiredo, a casa dele fica em Aldoar, ali tão perto do Vila Galé, na Fernão de Magalhães. Mas o enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica do Hospital São João do Porto há 2 meses que não vai a casa. Já esteve em quarentena, vimos-lo a acenar da varanda da casa de Cascais, mas entretanto voltou à rua e deu até mergulhos na Baía de Cascais. Também António Costa se sentou no areal da Praia da Princesa, mas Marcelo subiu a parada e deixou-se fotografar de calções, máscara e luvas, aguardando a sua vez na fila das compras num supermercado. Essa imagem deu a volta ao mundo. É a foto de um presidente que sabe muito bem, Rita Figueiras, aguardar a sua vez.
Bom, eu diria que é um presidente que sabe muito bem comunicar e percebe muito bem a lógica mediática, mas eu diria que esta imagem, de uma forma muito rápida, ela é muito rica porque suscita, inclusive, vários níveis de interpretação. Por um lado, eu acho que é, digamos, dentro desta lógica do distanciamento social em que nos encontramos atualmente, é o mais próximo possível da lógica das selfies que o Marcelo Rebelo de Sousa ficou, como todos sabemos, muito bem conhecido. Aquela fila, dentro da aquele supermercado, vestido daquela maneira, digamos que é o mais próximo do que é o Marcelo Rebelo de Sousa entre as pessoas, tal como é a selfie, não é? Junto com as pessoas, uma proximidade e não uma distância. Também, obviamente, que é uma imagem que sabemos que tem um potencial de partilha imenso e sabemos nas redes sociais, em termos nacionais, mas também teve um impacto nos médias internacionais, onde essa fotografia também foi mostrada. Por outro lado, também evoca aqui precisamente o que é que são estas lideranças políticas numa era mediática, eu estou a falar aqui nos média, na era mediática, incluindo a televisão, mas também, obviamente, toda a circulação online, com o digital, com as redes sociais, em que se tínhamos numa pré-era em que os média, de facto, eram estruturantes também da atividade política, uma certa distância, uma aura que vinha também de uma invisibilidade e o facto dos políticos serem inatingíveis. O que nós vemos é que, de facto, o Marcelo Rebelo de Sousa personifica precisamente o oposto, que é, nesta lógica dos média e também das celebridades associadas à política, uma relação muito estreita entre a excepcionalidade e a banalidade. Não é que temos ali uma encenação do cidadão comum que não é o cidadão comum. O interessante da imagem é que é a encenação do cotidiano por alguém que não faz parte dos cidadãos comuns, obviamente pelo cargo que tem na política portuguesa. Portanto, digamos que é esta encenação desta igualdade que também é geradora de admiração e de interesse mediático. Uma última mensagem também que esta imagem convoca, penso eu, que é também uma mensagem nesta fase de desconfinamento, não é? Assim, as novas regras para uma tentativa de normalização dos dias e, portanto, também uma certa imagem de espelho, no sentido que é assim que se deve proceder. E, portanto, é uma imagem muito interessante, com múltiplas possibilidades de interpretação e que demonstra, como disse já no início, que é que, de facto, alguém que percebe muito bem como é que funciona a relação entre os média e a política.
Este é o presidente em quem Ferro Rodrigues votaria se as eleições fossem hoje e se Marcelo se recandidatar. Mas, entretanto, houve movimentações mais do que subtis na área da esquerda, ainda que nenhuma peça tenha sido movida no tabuleiro. Este é um jogo de paciência para aparentes impacientes, como Ana Gomes, um dos nomes a que de novo foi dado algum gás, Paulo Pedroso.
Eu julgo que este é um momento em que é preciso saber o que é que o país quer do Presidente da República e o que é que o país quer das eleições presidenciais. Há um dado que é objetivo. Em Portugal, todos os presidentes foram reeleitos para segundo mandato, mas as leis da política são leis que são verdadeiras até deixarem de o ser. O que há de novo nestas eleições, julgo que é o modo como Presidente e Governo interpretaram o mandato do Presidente. Nós habituámos a ter uma leitura do papel do Presidente, que é a leitura de Mário Soares, que dizia que o Presidente é moderador e árbitro. Ora, aquilo que nós assistimos nos últimos anos é muito mais a ideia de que Presidente e Governo são uma equipa. O Presidente e o Primeiro-Ministro estão nos mesmos sítios, dizem mais ou menos as mesmas coisas. O Presidente não se coíbe de elogiar o desempenho do Primeiro-Ministro num debate parlamentar em que estava a responder a um partido da oposição. O Primeiro-Ministro não se coíbe de anunciar, não a recandidatura, mas a reeleição do Presidente e o convidar para uma próxima uma iniciativa conjunta. Esta proximidade que por vezes faz António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa aparecerem Dupont e Dupont é uma proximidade que é nova e que claramente criou uma situação de conforto ao governo e à cúpula do PS e esse conforto é visível quer nas declarações de apoio, quer nos outros que falaram que quando não apoiam procuram sobretudo que não haja um candidato que estraga trague esta paz celestial entre o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém. Neste contexto, eu julgo que a reflexão anunciada por Ana Gomes é uma reflexão em que ela precisa de resolver alguns parâmetros antes de tomar uma decisão. Não será uma candidatura do Partido Socialista, mas também não poderá ir longe se for uma candidatura contra o Partido Socialista. Não creio que acrescente grande coisa se for uma candidatura meramente de base partidária. Os partidos do espaço onde ela se move, o PS vai ter o seu candidato mesmo que o não tenha, e é claro que para a direção do PS o consenso está em torno de Marcelo Rebelo de Sousa. Os partidos à esquerda vão ter os seus candidatos. E, portanto, uma candidatura de Ana Gomes apenas fará sentido se corresponder a uma interpretação destas eleições presidenciais como um espaço para retomar a defesa do papel do Presidente da República como moderador e árbitro e for uma campanha fora das leituras imediatas partidárias e dos posicionamentos partidários, incluindo os da própria candidata. E julgo que esse é um padrão fundamental na reflexão que ela terá que fazer.
É capaz de ser cedo para posições definitivas nesta área. Na verdade, talvez estejamos fartos da existência de um só tema na agenda mediática. E aí está a Rita Figueiras. Um inquérito da Reuters garante que os consumidores de informação começam a estar saturados de noticiários em geral. O inquérito é de meados de maio, permite concluir que a percentagem dos que se desligaram das notícias, e não apenas daquelas sobre a Covid-19, está já um pouco acima dos 20%. Em abril, a percentagem dos desiludidos do noticiário andava pelos 15%. Já não se trata apenas de recusar o noticiário sobre a pandemia, mas o noticiário todo ele. O que é que estará a acontecer, afinal?
Poderia, falando agora pela esta questão muito específica da pandemia, que foi um momento circunscrito e digamos que, como todos sabemos, houve uma maratona mediática, uma total monopolização e confluência entre a agenda mediática, a agenda política e também a agenda pública, não é? Dos cidadãos. Toda a gente centrada no mesmo tema. E só momentos muito raros, eventos muito raros, é que conseguem, de facto, monopolizar e ter uma confluência de interesses tão elevada como num caso aqui da pandemia. E, portanto, essa grande confluência, obviamente, que também suscitou uma enorme atenção por parte das pessoas, tentar perceber o que é que estava a acontecer, aprender sobre este tema, o medo, o receio, a incerteza, instigam ao consumo de informação e, portanto, o que nós vemos aqui também é o processo da atenção. Esse processo vai aumentando, tem um pico e depois, obviamente, há um certo declínio. E esse declínio vem de uma fadiga temática, com certeza, porque houve uma sobrecarga de informação sobre o tema, também da negatividade, e nós vimos que, de facto, a partir desta última fase do confinamento, uma nova estratégia nos média e em termos internacionais começaram a introduzir também as histórias positivas, as histórias com uma carga distinta da extrema negatividade que nós vimos no início. E o processo de desconfinamento e a tentativa das pessoas voltarem à normalidade inclui retomarem as suas práticas cotidianas, que cada vez mais estão distantes do consumo da informação.
Este aumento do número de espectadores que deliberadamente fogem das notícias, este aumento quantificado pelo inquérito da Reuters, terá a ver, Rita Figueiras, como foi já aflorado, com a tentativa de afastar o desânimo? Ou são, ao mesmo tempo, evidentes sinais de cansaço puro e simples face a uma sobredose, também já aflorada por si, de noticiário repetitivo, distante e já agora também, algumas vezes, pouco estimulante?
De alguns anos a esta parte, tem havido vários estudos na área dos médias e do jornalismo a tentar compreender o que se verifica cada vez mais, que é uma evitação e uma resistência aos médias em geral e às notícias em particular. São sempre fenómenos complexos, multicausais e muito rapidamente a sugerir algumas ideias que é importante ter em conta na sua complementaridade. Por um lado, há um contexto de saturação informativa. Como nós sabemos, uma quantidade enorme de notícias estão a ser produzidas e colocadas em circulação segundo a segundo. E esta sensação da impossibilidade de acompanhar e de estar sempre atualizado gera uma enorme saturação. Uma saturação que também é psicológica. Isso afasta as pessoas. Por outro lado, também o facto do jornalismo estar, digamos, com um padrão muito viciado na abordagem dos temas, nomeadamente as questões políticas. E uma abordagem que as pessoas não se sentem retratadas, digamos assim. E, portanto, como a sua perspectiva não é incluída, isto também afasta as pessoas. Por outro lado, outro dos padrões que nós vemos na cobertura jornalística é muito centrada na dimensão da negatividade. Isso gera uma enorme ansiedade e também um sentimento de alguma alguma depressão que as pessoas possam ter associados. E isto também está relacionado com outras questões, que é a erosão de uma certa cultura pública. Uhum. A informação era fundamental e é fundamental para a prática da cidadania e para a atualização também da cidadania, por assim dizer. E, portanto, uma certa impotência e uma ausência do sentimento de poder, eu enquanto cidadão, o que é que eu posso fazer, esse sentimento de impotência também afasta. Porque é que eu hei de saber se eu não posso fazer nada com o que sei? Se o que eu faço não tem impacto nenhum que possa mudar o estado das coisas. Portanto, isto afasta as pessoas também do consumo. Há outras questões também aqui muito interessantes que têm a ver com a alteração do próprio panorama mediático. É muito diferente ter crescido numa geração em que havia um número muito limitado de meios de comunicação social, em que à mesma hora, 8 da noite, estava a dar o telejornal e não havia mais nada noutros canais, porque esses canais não existiam, nomeadamente a televisão por cabo, e mesmo as crianças que não tivessem a ver as notícias, habituaram-se àquele registro, habituaram-se àquele tipo de conteúdo. Por contraposição a crianças que já nasceram com a televisão por cabo, com canais exclusivamente dirigidos a crianças de várias idades, que nunca então tiveram a possibilidade sequer de se acostumar àquele conteúdo. Mesmo que não o vissem, habituaram-se a ouvir falar da informação, a ver os pais, a tomar atenção à informação. E isso foi também, não criou um hábito de relação da importância da informação e daquele tipo de código de linguagem. E há outra questão, só para finalizar, também muito importante, a confiança nos média, que também é claro, não podemos dissociar da erosão da cultura pública e também da perda de credibilidade de outras instituições democráticas e que, portanto, a desconfiança nos meios de comunicação, obviamente, que tem como resultado o não consumo de informação. Associar também a uma cultura que é cada vez também mais orientada para o entretenimento. Sites, redes sociais, que é toda uma outra forma de estar no mundo e que, obviamente, não vê a relevância nem tem interesse no consumo de informação.
Justamente com esse quadro de fundo, Rita Figueiras, peço-lhe um breve comentário sobre o modo como foi repartido o quinhão de apoio aos média em contexto de Covid. Merece-lhe alguma reflexão?
Sim, eu diria que este caso é a verdadeira metáfora da quantidade de problemas acumulados que o setor tem e também do que é a quantidade de tempo, vou dizer assim, de ausência de debate sobre esta questão. E, portanto, a proposta do Governo, independentemente da importância de apoiar a comunicação social, obviamente, mas os critérios identificados e anunciados pela Secretaria de Estado da Cultura desta área específica dos média, entre, por um lado, critérios de audiências e critérios de consumo associados a critérios de perda, que são absolutamente, e na maioria dos casos foram antagónicos, são difíceis de conciliar. Por outro lado, há aqui também um outro problema que se coloca, um apoio a grupos e não a títulos, essa é uma outra questão. Dizer que é nacionais e generalistas, mas depois também alguns meios especializados foram apoiados, outros especializados não foram. Digamos assim que, independentemente de considerar que é muito importante apoiar a comunicação social, apoiar o jornalismo em particular, aqui a questão é que houve a tentativa de juntar no mesmo momento duas coisas que são altamente difíceis de conciliar e também qual é o papel do Estado e demonstra bem a dificuldade do próprio Estado saber o que é que quer ser. Se ele é proprietário, mas também é financiador, mas também é regulador e muita dificuldade em compreender qual é o seu papel neste contexto também em que os próprios média vivem, como sabemos, dificuldades estruturais. E eu penso que é por aí que o Estado tem que intervir, é mesmo nas condições estruturais, mas aí tem que estar disponível em abordar questões de fundo, como a crise estrutural do exercício do jornalismo, com impostos diretos e impostos indiretos, a questão dos intermediários digitais, que não se resolve a nível nacional, resolve-se a nível supranacional, europeu, mas tem que ser mesmo resolvido, e portanto, e aceitar que esse debate e essa ação tem mesmo que ser feita, e não estar sempre consecutivamente a empurrar com a barriga e trazer questões que, muito sinceramente, são reais, mas que não têm a ver se o dinheiro vem do Estado ou se o dinheiro vem do privado. Tem a ver com uma atitude e como é óbvio, a questão é muito mais complexa do que dizer se vem do Estado ou vem instruído e se vem de propriedade privada, vem em nome do funcionamento do mercado. É muito mais complexo do que reduzir a este manicaísmo que não contribui efetivamente para a discussão da questão.
Se um relatório da OIT e da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa der, entretanto, notícia de jornal anunciando 15 milhões de empregos no mundo, caso se avance na via ecológica dos transportes, depois da Covid-19, devemos, Paulo Pedroso, ler a notícia seguindo pela via verde ou o melhor é estacionarmos e lermos as entrelinhas das boas intenções?
Eu julgo que devemos seguir a linha verde. Este relatório testa um conjunto de medidas que são medidas do ponto de vista da adoção do transporte elétrico e da adoção e da proibição dos veículos que usem combustíveis fósseis. Eu creio que a notícia tem, portanto, este relatório tem três dados que me parecem a ser salientados. Portanto, primeiro, é um relatório que fala de um crescimento económico mundial possível com medidas que tornem a sociedade mais descarbonizada. Muitas vezes falamos da existência de um trade-off entre descarbonizar e o emprego e esta aplicação, o modelo económico que eles aplicaram aos transportes não confirma esse trade-off, portanto, pelo contrário, dá uma expansão do emprego, portanto, esta é uma primeira notícia. Portanto, teríamos dados bons dos dois lados dos dois lados da equação. A segunda notícia que eu penso que é importante neste relatório é que nos fala da importância do uso dos transportes coletivos. Uma das medidas que é testada é tornar os transportes coletivos gratuitos, que é algo que hoje é feito de modo muito marginal em algumas cidades, mas que poderia ser um poderosíssimo incentivo ao uso do transporte
público,
do transporte coletivo. E, portanto, achamos que, eu diria que esse incentivo pode ajudar a mudar comportamentos que depois têm outro tipo de vantagens, mas também há um lado que devemos ter presente, que é, se for introduzida a proibição dos veículos ligeiros a combustão, portanto, basicamente dos veículos a diesel e a gasolina, que é uma das medidas estudadas, o impacto na Europa, do ponto de vista do emprego, será negativo. E, portanto, este relatório chama a atenção também para que esta zona do mundo está ainda muito dependente da indústria automóvel.
Tal como ela existe hoje.
E da indústria todo o petróleo, exatamente. E, portanto, este relatório também deve ser lido no sentido de que é preciso, se quisermos acelerar a transição ecológica, é preciso encontrar alternativas para o setor automóvel. E isto afeta também Portugal.
O relatório parte, aliás, de um pressuposto de que a retoma da economia, depois da crise do coronavírus, não pode traduzir-se pelo regresso às velhas práticas. Eu traduzi corretamente o que lá vinha, mas temo que onde está não pode, seja melhor ler, não deve. Afinal, Paulo Pedroso, estamos perante um estudo e que eu tenha lido algures, não propriamente perante uma decisão já tomada política à escala global.
Como é evidente, esse não pode é um juízo dos peritos que não vincula ninguém. E, portanto, eu diria que o que lá devia estar é não deve, ou, até se quisermos ser mais literais, é não queremos que. E, portanto, aquelas medidas, por enquanto, não são medidas que reúnam o consenso internacional. Eu apenas olho para aquele relatório como um modo de a OIT e a Comissão das Nações Unidas para a Europa quererem forçar o debate num sentido que eu, como cidadão, até considero positivo, mas ir além disso é criar uma ilusão de que há uma decisão que infelizmente não existe, embora na União Europeia haja neste momento já decisões
que vão nesse
bastante
sentido.
Convergentes em algumas áreas.
O setor dos transportes públicos representa hoje mais de 60 milhões de empregos diretos no mundo, ou seja, mais de 2% do emprego mundial. É um dos setores com maior responsabilidade na emissão de gases com efeito de estufa, na poluição atmosférica, na existência de chuvas ácidas, enfim, na degradação das florestas. É aqui que se coloca com mais premência, Paulo Pedroso, a necessidade de criação de emprego verde.
Sim, e é necessário acelerar a descarbonização do transporte público, coisa que é completamente possível já do ponto de vista tecnológico, melhorar a eficiência energética do transporte público, transferir dos motores para combustão para energia elétrica, criar, acelerar a produção de energia elétrica por meios renováveis. Tudo isso é possível, tudo isso está ao nosso alcance, tudo isso está a acontecer a medidas de pequena escala. É uma das áreas em que o local mudou antes do global. Nós vamos ouvindo as experiências de autarquias, etc., etc., que nos dão conta disso. E depois há um outro dado, que é, em parte, essas emissões são emissões mais saudáveis do que as alternativas, isto é, quanto mais transporte público nós tivermos, menos transporte privado. E o transporte privado, esse é ainda muito mais poluente. Aliás, aqui há razões para termos alguns receios, porque esta epidemia voltou a criar medo do transporte público. Julgo que é uma das batalhas dos próximos tempos, é de reganhar a confiança nos transportes públicos. Mas creio que a humanidade saberá tirar as lições positivas.
Sim, e há lições a tirar. Aqui está outra, porventura. No Canadá surgiu por estes dias, e vinda de vários quadrantes, apoiada, antes de mais, pelo primeiro-ministro Trudeau, a ideia ainda não consensual, entretanto, sublinhamos, de que os partidos políticos possam recorrer a uma subvenção salarial para pagar aos seus funcionários durante a pandemia. Parece-lhe razoável?
Cada país tem a sua relação com os partidos políticos. E, portanto, eu acho que o debate político canadiano é muito marcado pela situação, digamos, pela situação do país. Se pensarmos em Portugal, temos que ter presente que os partidos em Portugal são financiados pelo Estado. E, portanto, em certo sentido, esse debate para nós seria algo artificial, porque, como é sabido, Portugal tem um modelo de financiamento partidário em que os partidos recebem uma subvenção do Estado proporcional ao número de votos que obtêm nas eleições. E, portanto, esse debate em Portugal, digamos, em concreto, e nesta circunstância não faria sentido, porque esse é o nosso modelo. Mas esse modelo tem vantagens, porque faz com que os partidos não sejam dependentes de grupos económicos, não sejam dependentes da possível captura por interesses privados. O contexto canadiano, portanto, julgo que é um contexto que desperta para uma realidade, que é os partidos são organizações. E, portanto, se essas organizações não forem subvencionadas pelo Estado, são afetadas pelas crises como as outras organizações. Se o Estado deve ou não deve financiar os partidos é um debate infindável, em que há posições extremadas dos dois lados, em que não há um cenário bom e um cenário mau, mas há um consenso, que é o financiamento dos partidos pelo Estado diminui a sua exposição à captura por lobbies. E julgo que, desse ponto de vista, o exemplo português é um exemplo virtuoso.
Outro debate corre, de algum modo, paralelo a este. Este debate acaba de justificar, aliás, a publicação de um ensaio de dois investigadores da Fundação Jean Jaurès, que tentam responder à pergunta: para que servem ainda os partidos políticos? É uma pergunta feita no contexto da pandemia, que lança os partidos da oposição numa espécie de impasse, já que a gestão da crise convocou, antes de mais, o governo. Nesse caso, a pergunta deveria ser: para que servem ainda os partidos da oposição? Ou a pergunta está bem formulada, Paulo Pedroso?
A pergunta está formulada por relação a uma angústia, que é... Eu interpretei a pergunta e o relatório como uma pergunta que é para que nos serve a democracia. Porque, evidentemente, que um dos efeitos negativos sobre a nossa sociedade desta pandemia foi a concentração de poderes nos executivos. Portanto, por toda a parte, nós tivemos um enfraquecimento do controle do Executivo. Houve parlamentos que fecharam, os partidos da oposição têm dificuldade em fazer-se ouvir, são pouco tidos em conta nas decisões do governo. Pensando no contexto português, a crise claramente reforçou o eixo governo-presidente em detrimento da resposta do governo perante o parlamento. E isso é mau. Porque quando os partidos da oposição, admitindo que o partido do governo tem como função apoiar o governo e, portanto, por esse prisma, um certo apagamento do partido do governo não é grave para a democracia, é apenas um problema de processo de produção de decisão no espaço maioritário, o enfraquecimento dos partidos da oposição, a prazo, é um enfraquecimento da qualidade da democracia, porque são eles que garantem a possibilidade de regeneração do sistema, a manutenção de vigilância sobre o Executivo. E, portanto, a mim parece-me claro que um dos riscos, nomeadamente se esta pandemia, como nós aqui dissemos há um programa atrás, se mantiver nas nossas vidas por 2 anos, a perda de qualidade da vida democrática é um risco. É um risco que no passado se soube sempre ultrapassar, embora haja sinais preocupantes. Quando Timothy Gartanash publicou recentemente no Guardian um artigo com os dados de uma investigação que ele fez à escala europeia e em que conclui que a maioria dos jovens estão abertos à superioridade de soluções autoritárias sobre soluções democráticas, há aqui uma questão para tratar. À pergunta para que servem os partidos da oposição, eu responderia numa frase: para que as nossas democracias se mantenham vivas e institucionalizadas. Se há alguma coisa os franceses devem aprender, é que a decadência dos partidos e a decadência da capacidade de manter os conflitos institucionalizados levou-os aos coletes amarelos e levou-os a uma contestação não institucionalizada que é muito mais perniciosa para a governabilidade do que a contestação institucionalizada. E, portanto, eu acho que é o tempo dos executivos serem também modestos e de as instituições de supervisão e controle se reinventarem.
Porque, como dizem os autores do ensaio, o enfraquecimento dos partidos pode conduzir-nos a um impasse democrático. Por estes dias, todos os membros do Conselho de Administração da Fundação Eça de Queiroz, entre eles o antigo Presidente da Câmara de Baião e atual Secretário-Geral Adjunto do PS, José Luís Carneiro, e o escritor Afonso Reis Cabral, assinaram uma carta enviada aos deputados da República na passagem dos 30 anos da Fundação, cuja atividade foi interrompida devido à Covid-19. Com a Fundação obrigada a encerrar ao público, os seus responsáveis lançaram um apelo aos deputados para que se tornem amigos de Eça de Queiroz, ou seja, amigos de Tormes. Uma contribuição anual de 25€ pode parecer simbólica, mas representa uma ajuda muito relevante para que, em tempos de crise, esta instituição permaneça ativa e a trabalhar pela cultura. Vem lá escrito. Estava sentado à mesa em Baião com a diretora da Fundação, Anabela Cardoso, quando li o último parágrafo da carta. Sabemos que essa malhou muito e bem na classe política. Sabemos que em Tormes se encontra a secretária de onde lançava as suas farpas, mas passaram 120 anos. Esta é uma ótima e urgente oportunidade para mostrarem algum fair play. Falemos de urgências, portanto.
Sim, porque a Fundação não era enquadrável nos apoios que o Governo foi lançando. Temos uma tipologia muito especial. Ao nível do Ministério da Cultura, os apoios que foram lançados foi para os artistas e, portanto, não dava para a Fundação. E o único apoio que conseguimos recorrer foi ao layoff e os funcionários da Fundação encontram-se ainda em layoff. E foi um apelo para que aqueles que apreciam a obra do Eça de Queiroz nos ajudem a manter vivo este projeto e nos ajudem a ultrapassar este momento menos bom e que nós estamos confiantes que será um momento que irá passar e que tudo irá voltar ao normal.
Certas pessoas ligadas à Fundação, responsáveis pela Fundação, assinam uma carta que, entretanto, circulou, dirigida aos deputados e dirigida aos amigos da Fundação, a todos que já lá passaram ou tinham pensado passar, pedindo um apoio concreto. Não é? Em que é que podemos ajudar?
É muito simples. A Fundação criou a modalidade dos Amigos de Tormes, em que as pessoas se podem associar com uma comparticipação anual de 25€ e, no fundo, estão a contribuir para o desenvolvimento de um projeto e têm uma série de benefícios associados a essa comparticipação, nomeadamente receber a nossa revista queirosiana, ter uma visita anual gratuita ao espaço da Fundação, ter desconto nos nossos produtos. As empresas também se podem associar, a comparticipação para as empresas são 250€ e também permite que sejam amigas de Tormes. Depois temos outras modalidades que são os patronos e que contribuem anualmente com 1000€. Depois temos os mecenas, que também, aí já com uma comparticipação mais significativa, mas que nos últimos anos tem sido muito importante para nós, que tem uma comparticipação de 5000€. O município de Aveiro, no ano passado, também se associou com mecenas da Fundação e, portanto, todos estes contributos que começaram no ano passado permitiram-nos ter um ano positivo em 2019 e as perspectivas para este ano eram muito boas.
O que é que iam fazer este ano? Com esta primavera quente e o verão à porta, isto estaria cheio de académicos brasileiros que vêm sempre aí?
A perspectiva era muito boa porque tínhamos já muitas marcações, muitos pedidos de reserva, quer para o alojamento, quer para visitas. Tínhamos já a nossa programação cultural definida, o curso de verão este ano ia ser focado na gastronomia queirosiana, portanto aliado também ao restaurante era Ouro sobre Azul. em que os convidados seriam professores italianos. O curso está programado para setembro, mas nós temos muitas dúvidas se o vamos conseguir realizar, até porque grande parte do público desse curso são brasileiros. E tendo em conta as circunstâncias atuais, julgamos que será um bocado arriscado avançar com essa programação.
Os brasileiros, muitos deles já vieram mais do que uma vez.
Sim, são brasileiros que repetem frequentemente a frequência desses cursos e que tem sido um sucesso. Tínhamos também programado o seminário de tradução literária, que também julho é já ali, portanto provavelmente não vamos conseguir realizar. E este ano tínhamos também um evento especial, que esse temos esperança de ainda poder realizar, que é o aniversário da Fundação, que este ano celebra 30 anos de existência, e portanto também queríamos assinalar esse momento com um concerto e com outras atividades.
O que é que imagina que possa ser feito ainda nesse enquadramento dos 30 anos?
Tenho esperança que se possa manter pelo menos o concerto, que é ao ar livre, e que consigamos ainda pelo menos manter essa atividade, eventualmente fazer um jantar associado também a esse momento, mas neste momento tudo é uma incerteza.
Se eu tivesse aqui o microfone e lhe dissesse, aproveite o microfone e grite, dê um grito que se ouça do outro lado do Douro, que grito dava, Anabela?
Deixo aqui um grito e um desafio às pessoas para que venham. Nós estamos a preparar para cumprir todas as regras de segurança, tanto no alojamento como na restauração, como nas visitas, e portanto não há que ter receio, desde que sejamos responsáveis e se cumpram as recomendações da DGS. Acho que está na altura de começarmos a conhecer o nosso país, explorar aquilo que há de bom ao nível da natureza, da gastronomia, das paisagens fantásticas que temos aqui em Baião, da nossa cultura, e portanto fica aqui o apelo e o convite para que todos venham a Baião e que visitem a Fundação.
A Casa de Tormes está por agora encerrada devido à Covid-19, mas em breve faremos o caminho de Jacinto por um arroz com favas que nem em Paris, meu senhor amigo. Esta emissão teve desenho de som de Miguel Silva.